boa tarde a todos. Vamos começar a nossa audição. Queria cumprimentar o Sr. Rui Fiorais, o gestor do Programa Operacional Potencial Humano, bem como a equipa que o acompanha. Relembrar apenas que esta nossa audição segue uma primeira ronda com uma apresentação do Sr. Rui Fiorais durante 15 minutos, 10, 15 minutos. Depois seguir-se-á os grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, 5 minutos cada, respostas imediatas, e depois uma segunda volta, onde será necessário que os deputados peçam a sua inscrição. Se houver inscritos, teremos ainda uma segunda volta após essa. O Sr. dava-lhe imediata a palavra, pudesse fazer a apresentação e apresentar já agora a equipa que o acompanha também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, muito boa tarde. É com grande prazer que a Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano recebeu o convite para participar nesta audição parlamentar, porque ela constitui claramente uma oportunidade de ouro para cumprir aquilo que é a nossa ética de gestão, que é uma ética ancorada em valores de transparência, de clareza, de partilha de informação. E ao fazê-lo, estamos não só a cumprir, de facto, as nossas responsabilidades, mas também ir ao encontro, insisto, daquilo que é um dever que nós assumimos na nossa carta de missão desde a primeira hora. Queremos estar perto dos nossos stakeholders, temos que estar perto de todos quantos estão interessados no Programa Operacional Potencial Humano, na sua execução, e nada melhor do que estar na Assembleia da República, que representa, de facto, a nação, para poder prestar contas, apresentar informações sobre a forma como o programa está a correr. Esta palavra de agradecimento pelo convite é partilhada pela Comissão Diretiva do Programa, que é constituída não só por mim, mas pela doutora Margarida Filipe e pela doutora Alexandra Vilela. Elas ajudar-me-ão, com certeza, nesta tarefa de apresentar o programa, mas também de responder às questões que irão ser colocadas. Foi-me solicitada uma apresentação. Os programas não são todos iguais. Uma apresentação, pelos vistos, de 15 minutos. Eu confesso que não tive esse limite temporal estabelecido previamente. Teria alguma dificuldade, se calhar, em 15 minutos apresentar um programa com esta dimensão, mas tentarei ser tão sintético quanto possível. E, para isso, propunho uma agenda em 4 pontos. Uma de enquadramento teleológico. Vamos ver, no fundo, qual é o quadro de objetivos ou o quadro estratégico em que emerge o Programa Operacional Potencial Humano. O segundo ponto, com aquelas que consideramos ser as marcas patagonómicas, as marcas de caráter do Programa Operacional. No terceiro ponto, passarei em revista os eixos prioritários do programa, aludindo aos principais objetivos, às principais metas e às principais tipologias. E, finalmente, terei aqui, em primeira mão, os primeiros resultados das candidaturas foram apresentadas. Os resultados, bem entendido, em termos de número de volumes de candidaturas, foram apresentadas na primeira leva ou na primeira maré de concursos. Começando pelos desafios. Socorrer-me-ia de um gráfico que acho que demonstra bem o caminho que Portugal tem ainda de percorrer para chegar a um perímetro que é, neste caso, identificado através da linha exterior deste gráfico, que é o que corresponde à média dos 25 países da União Europeia. E verificamos que se temos, de facto, já alguns indicadores, são indicadores animadores, relativamente ao nosso comportamento recente, temos outros indicadores que, de facto, demonstram algumas dificuldades. Começando pelo lado positivo, pelo lado solar deste gráfico, verificamos que temos taxas de emprego que estão, de facto, até acima da média comunitária e uma participação no ensino superior, que é já uma participação também bastante intensa. Mas verificamos, agora começando a percorrer quer para um lado, quer para o outro, este gráfico, verificamos que temos taxas de abandono ainda, infelizmente, elevadas. O peso do secundário vocacional não estará ainda em linha com as nossas necessidades em termos comparativos, naturalmente, com a média dos 25. Continuamos a ter desigualdades de rendimentos no plano da coesão social. A nossa produtividade horária ainda está aquém também do que seria desejável. Na área da tecnologia e do emprego em média e alta tecnologia, estamos também numa situação deficitária. E depois temos ali, de facto, um indicador que é um indicador muito preocupante, que é o peso dos adultos, dos nossos ativos, com o secundário. Que é, talvez, um dos aspectos centrais deste programa e uma das suas molas impulsoras. Se pudesse condensar em 4 grandes grupos os problemas que estão na base da emergência deste programa, eu diria que o principal deles é, sem dúvida alguma, o déficit de qualificação da população ativa. Nós temos cerca de 3 quartos dos nossos ativos que não completaram o secundário. E este é uma população grave, é um peso, é um lastro pesado numa economia que se quer desenvolver. Depois temos dificuldades de modernização e de inovação, não só ao nível, de facto, da máquina do Estado, mas sobretudo do nosso tecido empresarial. Temos debilidades no estrutura de emprego, que, insisto, temos taxas de atividade elevadas, mas temos, de facto, uma estrutura de emprego que ainda é marcada por segmentos com um conjunto de dificuldades, seja ao nível do rendimento, seja ao nível da própria segurança no emprego. E temos, por último, déficit de coesão social. Não temos um país igual, tanto do ponto de vista territorial, também não temos um país igual do ponto de vista social. E, portanto, um programa como o Fundo Social Europeu tem como principal objetivo, claramente, dar uma resposta a esse tipo de déficits. Então, olhando para essas condicionantes, eu diria que saíam daí, de facto, os grandes objetivos estratégicos. Um grande objetivo estratégico, que é superar o déficit de qualificações, é um programa que vai contribuir, terá essa missão de contribuir para que tenhamos como meta o secundário para todos. É um programa que está apostado em promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização das empresas e do Estado. Tem também como desiderato estimular a criação e a qualidade do emprego e promover a igualdade de oportunidades. Para isso, há um conjunto de princípios, são princípios exigentes, são transversais a todo o terreno. Tem a ver com a necessidade de sermos muito concentrados nos apoios que vão ser concedidos, seletivos nos investimentos e procurarmos investimentos que contribuam para a sustentabilidade financeira das soluções que estão a ser apoiadas. Então, quais são as 5 marcas do programa operacional face ao passado? A primeira grande marca é esta. É, de facto, o maior programa operacional de sempre. É um programa que tem uma dotação de cerca de 8,8 mil milhões de euros em despesa pública total e que contrasta, de algum modo, com a dotação do QCA3, traduzindo uma aposta estratégica sem precedentes, de facto, na qualificação dos portugueses. Mais de 37%, ou se quiserem, 37% dos apoios estruturais em 2007 e 2013 estão concentrados neste programa. Se olharmos numa distribuição regional, verificamos que é um programa que traz mais investimento para cada um dos portugueses que vivem e trabalham nestas regiões, no Norte, no Centro e no Alentejo. Diria que, face ao QCA3, temos um incremento de cerca de 26% no investimento per capita nestas regiões. A segunda marca é esta. É um programa concentrado em prioridades. 70% dos recursos estão concentrados no eixo 1 e no eixo 2, que irei apresentar daqui a pouco, e são recursos destinados à qualificação dos jovens e à requalificação dos nossos ativos, que correspondem exatamente àquelas debilidades que foram identificadas no gráfico inicial. Também é um programa que traz mais 65% de investimento para a formação avançada do emprego científico face ao QCA3, mais 30% de investimento na promoção do emprego e da coesão social, e tem também consigo, ou traz consigo, o maior investimento de sempre na área de igualdade de género, mais 120% face ao QCA3. Se é um programa concentrado nas prioridades, é também um programa concentrado na forma. Onde existiam 12 programas do Fundo Social Europeu, hoje existe apenas um, em termos do continente, bem entendido, e onde existiam cerca de 118 tipologias, estamos agora a trabalhar com 40 tipologias. Um programa robusto, do ponto de vista financeiro, concentrado nas prioridades e na forma, e um programa apoiado numa visão reformista. Está intimamente concatenado com o Sistema Nacional de Qualificações, que é um sistema que está numa fase de consolidação, e que irá encontrar neste programa uma ferramenta financeira de apoio a objetivos como estes que estão aqui identificados. A coordenação das ofertas de formação inicial, fazendo com que não haja duplicação de ofertas na mesma rua, se me permitirem uma expressão mais terra a terra. Um forte apoio, de facto, aos centros de novas oportunidades. Ainda agora foram aprovados mais 163 centros. Teremos uma rede de perto de 500 milhão de centros de novas oportunidades, que são, de facto, as portas para a qualificação, por onde já passaram mais de 350 mil portugueses. O Catálogo Nacional de Qualificações, que corresponde aqui a um guia que integra os referenciais de formação considerados críticos para atingir o objetivo do secundário para todos. E é um catálogo que está disponível num site da internet, é animado pela Agência Nacional para a Qualificação, e naturalmente qualquer promotor, qualquer setor poderá contribuir para que esse catálogo seja um catálogo mais rico e mais em linha com as necessidades do país. E finalmente também uma nota sobre a certificação das entidades formadoras e o contributo que este programa irá dar para, desse ponto de vista, haver também mais seletividade e termos um sistema de formação profissional que seja um sistema de formação profissional que tenha uma legitimidade social acrescida face aos objetivos que o país tem pela frente. Quarta grande marca, é um programa com regras mais simples, com regras mais amigáveis. É um programa com regras mais simples, só tem uma modalidade de acesso, que é a quinta tutora. Tem também consigo uma marca de simplificação, designadamente ao nível do regime contabilístico. Todas as candidaturas são apresentadas através do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu, o que equivale a dizer que todo o ciclo de gestão da candidatura é eletrónico. As candidaturas poderão ser apresentadas por volume, é uma novidade face ao passado, designadamente as chamadas formações modulares certificadas, permitindo aos promotores, em vez de fazer uma descrição detalhada das ações que vão fazer, apresentarem volumes de formação por áreas temáticas, e traz também consigo, num espaço que seja, espero que seja breve, a possibilidade de uma opção para o regime forfetário na formação, permitindo que até determinados limites seja possível às entidades promotoras da formação não terem que prestar contas relativamente a uma parte dos custos indiretos na proporção dos custos diretos. Quinta e última marca. É um programa que é focado em resultados e na qualidade das intervenções. Eu repesquei para este slide quatro resultados, ou cinco resultados, que me parecem particularmente críticos. Um que tem a ver com a qualificação dos jovens e o programa deverá apoiar a imersão em ações de dupla certificação de 135 mil jovens por ano. Ao nível 2.2, contamos com mais de 315 mil adultos por ano também apoiados em formações modulares certificadas e cerca de 32 mil em curso de educação de formação. 330 centros novas oportunidades também apoiados por ano, onde deverão passar, ou deverá passar, cerca de 1,5 milhão de adultos em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. E 35 mil PMEs poderão e deverão ser apoiadas através de programas de ação e formação. É de facto um caderno pesado, ambicioso no bom sentido, de facto são metas muito exigentes, mas eu diria, se me permitisse uma nota mais pessoal, que nós não estamos em condições, ou não estaremos em condições nesta fase da nossa vida coletiva, de nos poder dar ao luxo de não ser ambiciosos nas metas que estabelecemos para o aumento ou o incremento da qualificação dos nossos concidadãos. Quais são os principais eixos prioritários? Este é um programa que tem 10 eixos, 7 eixos são eixos, que eu diria, substantivos, da qualificação inicial até a igualdade de género, do eixo 1 ao eixo 7, e temos 3 eixos de natureza mais adjetiva. Um eixo para a região do Algarve, um para a região de Lisboa e um eixo de assistência técnica que é puramente interno. Aqui irei fazer uma apresentação dos 7 eixos, de uma forma tão sintética quanto possível. Sendo certo para o eixo do Algarve e de Lisboa, estamos a falar das mesmas tipologias que irei apresentar, com uma nuance que é, naturalmente, serem tipologias que serão aplicadas nas regiões do Algarve e de Lisboa, se for essa, de facto, a opção que estiver consignada na regulamentação específica que regula o programa. Eixo 1, da qualificação inicial. Este é o eixo do combate ao insucesso e ao abandono escolar. É o eixo do secundário para todos. É o eixo do desenvolvimento da oferta formativa de dupla certificação. É o eixo, se quiserem, o eixo da empregabilidade. São cerca de 2,6 mil milhões de euros, o envelope financeiro que está associado a este eixo, que serão aplicados em tipologias, que algumas que são conhecidas, que vêm de trás, como o sistema de aprendizagem, os cursos profissionais e formação no setor do turismo, os cursos de educação e formação de jovens, os CETES, com especialização tecnológica e o reequipamento da nossa rede de estabelecimentos de ensino. Com este eixo, queremos atingir resultados, uma melhor articulação da oferta formativa, designadamente através do sistema integrado de gestão de ofertas, a melhoria de equipamento das escolas e a tal meta que eu identifiquei há pouco, de mais de 130 mil jovens ano, em ações de dupla certificação. O eixo 2 é o eixo crítico, o eixo mais pesado em termos financeiros, é o eixo que representa a aposta estratégica central do programa. Uma bandeira, qualificar os ativos. Um objetivo, um nível secundário como referencial. Do ponto de vista metodológico, uma forte aposta na capitalização das formações de curta duração. Significa isto? A possibilidade de cada um, a par e passo, ao longo da sua vida, poder constituir trajetórias qualificantes com base em formações de curta duração que são capitalizadas, que poderão ser acrescentadas e traduzíveis depois, mais tarde, em certificação, seja de nível escolar, seja de nível profissional. E também vamos, com este envelope de 3,2 mil milhões de euros, expandir a rede de centros novas oportunidades e apoiar o trabalho desta rede. As tipologias são, de facto, os centros novas oportunidades, os RBCCs, as formações modulares certificadas, os cursos de educação e formação de adultos, que estão a despertar um grande interesse por parte dos promotores, como iremos ver mais à frente, e o apoio ao reequipamento da rede de centros de formação. Com isto, vamos alargar a rede de centros de novas oportunidades, vamos ter seguramente formação mais relevante, do ponto de vista estratégico, certificada, do ponto de vista operacional, tirando o máximo partido do catálogo nacional de qualificações, uma formação mais ligada às necessidades das empresas e, por não dizê-lo, às necessidades reais das pessoas, através dos centros de novas oportunidades e do catálogo nacional de qualificações, centros de novas oportunidades apoiados por ano 330, com um target de 1,5 milhão de adultos, apoiados em RVCC até 2013. Também é previsto neste eixo dar apoio a mais de 315 mil adultos em formações modulares certificadas e 32 mil em curso de educação e formação. O eixo 3 é um eixo de empresas, um eixo orientado para a gestão e o aperfeiçoamento profissional. É neste eixo que vamos apoiar processos de modernização e inovação organizacional, promover a formação à ação para as PMEs, mas agora com uma novidade, também para as entidades do terceiro setor, para as entidades da economia social, e vamos desenvolver formações estratégicas na área da administração pública, central e local, e também para os profissionais de educação e da saúde, em particular. O investimento neste eixo é de 484 milhões de euros, que serão aplicados nas tipologias relacionadas com inovação e gestão, com formação à ação, quer para empresas, quer para entidades do terceiro setor, na gestão e inovação na administração pública, formação para os nossos funcionários públicos e na qualificação dos profissionais no setor da educação. Com isto, asseguraremos uma formação à ação padronizada e à medida das PMEs, formação à ação para as entidades da economia social, mais de 440 mil ativos em formação até 2013 na área da administração pública, na globalidade para a gestão e inovação, dos quais 160 mil, para ser mais preciso, na área da administração pública. Serão 35 mil as PMEs apoiadas em programas de ação e formação, também neste ciclo de programação. O eixo 4 é o eixo da formação avançada e corresponde também a uma das debilidades que foi identificada e tem a ver com a necessidade de nós robustecermos a qualificação, neste caso, de graduados, de pós-graduados, nas nossas empresas. Deveremos aumentar a realização de doutoramentos, aumentar o número de investigadores e o número de empregados científicos, para utilizar a expressão, aumentar o investimento público também em investigação e desenvolvimento e alargar a base social dos estudantes do ensino superior. São cerca de 640 milhões de euros que serão investidos neste eixo. É um eixo que irá apoiar as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, promover o emprego científico e alargar a base social de acesso ao ensino superior. Traduzindo isto em metas, uma meta qualitativa tem a ver com o facto de, com este programa, queremos ajudar a levar mais jovens à universidade e fazer com que não sejam as condições de natureza económica a obstar a esse acesso. Desse ponto de vista, podemos considerar como meta, uma meta exigente, 140 mil estudantes do ensino superior apoiados até 2013, cerca de 30 mil bolsas de formação avançada, também atribuídas até 2013, e 1.050 doutorados inseridos em empresas e instituições de investigação e desenvolvimento. O quinto eixo é o eixo da transição para a vida ativa. É um eixo que quer ajudar os nossos jovens, uma vez preparados, uma vez qualificados, a chegar melhor, em melhores condições, a um posto de trabalho. E é para isso que nós iremos apoiar a criação de emprego e empreendedorismo, designadamente dos que não têm emprego, apoiar a criação de novas empresas de pequena dimensão, dinamizar as economias locais e apoiar a transição para o mercado de trabalho. São cerca de 520 milhões de euros, que serão aplicados nos apoios ao emprego, que são conhecidos, que são desenvolvidos pelo IFP, designadamente de projetos empresariais de base local, e apoios à transição para a vida ativa, incluindo e robustecendo os tais profissionais, tanto em Portugal como no estrangeiro. Com isto, deveremos atingir um maior alargamento, de facto, do programa de estágios, reforçar essa internacionalização através do programa Inove Jovem, Inove Contacto, para ser mais preciso. Deveremos apoiar 8 mil projetos de criação de emprego, em média anual, e qualquer coisa como 17 mil estágios profissionais por ano. O eixo 6 é o eixo que traz uma marca social acrescida a este programa já de si orientado para o reforço da coesão social. É um eixo de reforço da cidadania, de inclusão e isolamento social. E em que grupos nós vamos, no fundo, penalizar este apoio? Estamos a falar aqui de grupos que têm a ver com segmentos da nossa população que têm dificuldades adicionais. São dificuldades que podem estar associadas, por um lado, ao facto de serem populações com deficiência ou com incapacidades, com o facto de serem populações desfavorecidas em situação de pobreza ou de exclusão social, com o facto de serem populações que integram, de facto, cidadãos imigrantes e com dificuldades de integração social, e estamos a falar também de jovens que estão inseridos no sistema de ensino e que têm dificuldades particulares de integração. São 570 milhões de euros, aproximadamente, que serão aplicados nesses quatro grupos que eu identifiquei, num conjunto de tipologias muito associadas, de facto, à qualificação destes grupos e à sua integração plena, e os resultados, apenas sinalizando dois, de facto, a possibilidade que nós temos com este programa de apoiar uma política global para a integração dos imigrantes, para a sua integração social plena, e devemos apoiar 35 mil pessoas no âmbito de contratos de desenvolvimento social e 9 mil pessoas com deficiências em média anual. O sétimo e último eixo substantivo é o eixo da igualdade de género. A igualdade de género é uma marca, é um objetivo transversal de todo o programa, mas aqui vão-se concentrar um conjunto de objetivos específicos para o desenvolvimento da igualdade de género. O investimento neste eixo é de cerca de 68 milhões de euros, que é um investimento que será canalizado para o apoio à mudança organizacional das organizações não-governamentais, para a formação específica na igualdade de género, para ações de informação e divulgação e para o apoio às mulheres empresárias. É seguramente já o maior investimento financeiro de sempre nesta área. São cerca de 3.700 os projetos de empreendedorismo feminino apoiados até 2013, 160 organizações não governamentais apoiadas com projetos de promoção da igualdade de género e cerca de 1.900 pessoas abrangidas por ano em ações específicas de formação para esta área. Os eixos de Lisboa e do Algarve.
Peço que o professor Torres, mas teríamos esgotado o nosso tempo, lembrar-lhe que nós, por norma, utilizamos 10 minutos para cada membro do governo. Resolvi dar mais 5 minutos, como eu percebi que a exposição era longa, e eu presumo que há duas situações. Julgo que nas respostas poderá ainda fazer uso dessa apresentação, como também julgo que será possível deixar-nos uma cópia para que se possa ser distribuída a cada grupo parlamentar, que faz com que depois cada grupo parlamentar possa fazer um estudo mais exaustivo. Portanto, agradecia que logo se pudesse.
Muito bem, são as regras da casa, naturalmente. Existe, não tive a indicação do tempo que tinha para fazer a minha apresentação, seriam 20 minutos, mas terei muito gosto em voltar a ela para apresentar os resultados, que era, no fundo, o aspecto mais importante que aqui trazia hoje.
Eu daria, então, a palavra ao primeiro grupo parlamentar, ao Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Almeida Henriques.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Dr. Rui Filhais e a sua equipa e de aproveitar esta oportunidade para lembrar que estas audições estão a decorrer na sequência de uma iniciativa tomada pelo PSD. Esta comissão assumiu a vertente do CREN como uma das suas responsabilidades em termos designadamente de acompanhamento e foi através de uma proposta do PSD que até queria ir mais longe. Nós queríamos efetivamente criar uma subcomissão virada para o acompanhamento do CREM, que de facto é um programa extremamente importante, que justificaria que o Partido Socialista também tivesse dado o seu agremã a que este acompanhamento fosse feito de outra forma. De qualquer maneira, não tendo sido aprovado, acabámos por criar aqui uma agenda de audições que nos permitem, nesta primeira fase, estarmos a contactar com a forma como os programas estão a desenvolver e mais tarde avaliarmos também as diferentes candidaturas. Antes de mais, gostava desde já de referir que da nossa parte o facto de se alocarem 37% dos apoios estruturais à vertente das qualificações é claramente uma aposta que nós secundamos, porque, por um lado, obviamente que estamos todos um bocado cansados de verificar que sistematicamente Portugal aparece no âmbito das estatísticas comunitárias sempre nos patamares mais baixos, desde a qualificação de ativos até o abandono escolar, nas diferentes indicadores, invariavelmente Portugal aparece mal posicionado. E se olharmos para o histórico da participação de Portugal no processo europeu, a verdade é que se há área onde houve um grande investimento ao nível de recursos financeiros, foi claramente na área da formação. A verdade é que ainda hoje estamos bastante aquém daquilo que seria desejável. E, portanto, da nossa parte, parece-nos bem que o plano operacional potencial humano tenha, de facto, o peso que tem no âmbito do CREM. E obviamente para nós é fundamental que, desde logo, e esta é uma questão de princípio, que não seja um programa para trabalhar para a estatística. Nós temos-o afirmado várias vezes. Obviamente que cada vez mais teremos que quantificar objetivos e monitorizar a concretização ou não desses objetivos, mas é preciso desde logo casar aqui duas vertentes. E eu na exposição do Soutor não as vi. Não vi essa vertente muito enfatizada. É, nós, por um lado, temos que fixar objetivos, mas nunca nos podemos esquecer de uma coisa. É que, em última análise, toda a qualificação tem como objetivo melhorar a produtividade e a competitividade do próprio país. E devemos formar as pessoas para aumentar as suas qualificações, mas também devemos formar as pessoas no sentido de melhorar o seu saber fazer. E, portanto, quando eu olho, por exemplo, para programas como os Centros de Novas Oportunidades, e era uma questão que eu deixava já ao senhor, ao Dr. Rui Filhais, o Dr. Rui Filhais referiu que já existem mais de 500 Centros de Novas Oportunidades no país. Não é? Um bocadinho abaixo. Desde já gostava de saber qual era a partição entre instituições públicas e instituições privadas. Bem, porque isso talvez nos permita fazer alguma leitura acerca da forma como está a ser conduzido esse processo. Por outro lado, onde está a focalização desses centros de novas oportunidades? Isto é, a focalização está feita na vertente do saber fazer ou está mais focalizada na lógica do certificado que depois a pessoa, obviamente, atinge a qualificação de 9 anos de escolaridade ou agora a qualificação do 12º, mas a empresa, a instituição onde a pessoa está, não sentiu os efeitos dessa melhoria das qualificações. Portanto, era já uma questão concreta, prática, que eu deixava ao setor para me responder. Porque, da nossa parte, obviamente que é importante haver recursos, é importante haver metas, mas se nós não conseguirmos, durante este período, inverter este ciclo, de colocarmos as pessoas mais qualificadas e a produzirem mais, no sentido do país produzir mais riqueza para depois a poder distribuir, então será mais uma aposta perdida. E, portanto, era importante que essa questão ficasse desde logo clarificada. Uma outra questão que eu gostava de colocar, parece-se com os atrasos. A verdade é que nós estamos neste momento em março de 2008 e eu perguntava ao Sr. Doutor se já estão regulamentadas todas as medidas do seu programa e perguntava-lhe também se já estão abertas todas as candidaturas no Programa Operacional Potencial Humano. Porque a verdade é que quando foram fixadas estas metas, que o Sr. Doutor ali nos referiu, foram fixadas há um ano e meio no banco, numa resolução do Conselho de Ministros. E já passou um ano e meio e eu pergunto se vai conseguir concretizar os objetivos que estão lá. Por exemplo, no que disse respeito à formação consultoria, ou formação ação, à formação consultoria para as empresas, o objetivo era 35 mil empresas até 2013, como referiu na sua apresentação. Mas já passou um ano e meio. Vai conseguir, nestes anos que faltam, recuperar. Nós estamos a falar, se dividirmos 35 mil empresas por 7 anos, estamos a falar numa intervenção acima de 5 mil empresas. Se atendermos a que, se aqui também houver intervenção ao nível do setor comercial, talvez seja possível chegar a mais empresas, nós podemos estar a falar num programa que terá que atingir as 50 mil empresas, se os meus cálculos não estiverem errados. Ora, 50 mil empresas em 7 anos dá uma média extremamente difícil de atingir. E se olharmos ao passado e à formação consultoria que foi feita no país e aos atores que estão implantados, eu diria que é matematicamente impossível atingir esse objetivo. Portanto, aí colocava-lhe uma segunda questão, é se o governo, para atingir estes objetivos, está a promover o surgimento de novos atores, até porque é preciso avaliar aqui uma coisa, é que se os atores no passado não foram suficientes e falharam os seus objetivos, talvez seja bom alterar um pouco essa geometria e essa ação no terreno para que efetivamente se consigam concretizar os objetivos. E, portanto, colocava-lhe concretamente a questão em relação ao objetivo do 1 milhão de ativos até 2010 que estavam fixados. Ora, se já só sobram 4 anos, eram 250 mil ativos por ano, portanto, à partida, com este ano e meio de atraso do POPH, nós já estaremos aqui com um déficit de 375 mil ativos. E também já estaremos com o déficit correspondente no formação consultoria para as empresas. Portanto, eu perguntava qual é a estratégia de emergência que o Governo tem para poder obviar e para poder recuperar este atraso que resultou do início deste programa. Porque isto é que são questões práticas e concretas. Obviamente, também colocava ao Sr. Questões, sei que não as abordou porque não teve tempo, e o Presidente me cortou-lhe a palavra, mas era para nós extremamente importante, e isso poderá suscitar depois na segunda ronda algumas questões, é neste momento saber já alguns resultados, os resultados do próprio...
Está também, terá de terminar em breve.
Vou já terminar. E deixar-lhe um pedido que estava também contido numa proposta que nós fizemos, é que nós pudéssemos periodicamente, ao fim de cada, sempre que termina uma fase, independentemente de nós discordarmos desta forma, porque eu acho que achamos que as candidaturas deviam estar abertas em tudo o que tem a ver com a produtividade das empresas, com a formação de ativos, não deveríamos trabalhar por fases. Sabemos que é mais cómodo para a administração trabalhar por fases, mas em questões relevantes, como seja o apoio às empresas, formação de ativos, etc., deviam ser candidaturas abertas. Mas independente disso, o que é que nós solicitávamos? Era que esta comissão pudesse ter um acesso quase imediato ao balanço. Isto é, sempre que termina uma fase, nós termos aqui na comissão informação sobre o número de candidaturas entradas, a sua distribuição pelas várias territórios do país, em que medidas é que entraram umas e outras, e depois logo que há aprovações também termos uma noção do que é que foi aprovado, do que é que não foi aprovado, para quê? Para que possamos fazer um trabalho mais intenso de monitorização do acompanhamento do próprio CRE. E, portanto, a limitação de tempo ficava então por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra para a resposta do Dr. Rui Figueiras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, antes de mais nada, agradecer-lhe as questões que foram colocadas, que me parecem todas elas muito pertinentes. Queria partilhar consigo também uma nota muito positiva, que é o facto de estarmos de acordo quanto ao facto de haver uma aposta estratégica pesada nesta área da qualificação, ela ter uma tradução, que seja uma tradução robusta, ponto de vista daquilo que vai ser o programa, o quadro de trabalho agora até 2013. Isso é um ponto em comum, mas que não será seguramente o único. Concordo também consigo relativamente à necessidade que nós temos, até na nossa vida coletiva, nós temos sempre ao lado dos objetivos e dos valores. E, portanto, quando eu iniciei a minha intervenção nesta sala, enfatizando aquilo que consideramos ser, de facto, uma ética de gestão, acho que é importante que numa equipa de gestão esses valores sejam valores que sejam guias do nosso trabalho. E o valor da informação é um deles, mas não é o único, com certeza. E nós não podemos esquecer, por trás destas estatísticas, por trás destes números, estão pessoas. E se as estatísticas são particularmente sensíveis, críticas, e são estatísticas que nos devem reforçar a nossa atenção, são todas aquelas que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, aqui do ponto de vista da nossa equipa diretiva, eu diria com toda a franqueza e com toda a clareza que sempre que nós estamos a puxar por uma meta, tentar atingir uma meta, temos sempre os olhos postos na qualidade de vida e na melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão por trás dessa meta. E, portanto, o facto de haver aqui uma... Aparentemente, na minha exposição, foi uma exposição muito rápida, como calculará algum déficit da exposição de valores que eu considero críticos, até do ponto de vista da minha forma, da própria formação pessoal, eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que as pessoas estão bem presentes, estão bem presentes na forma como o programa está a ser estruturado. Relativamente à questão dos Centros de Novas Oportunidades, se me permite, eu precisava fazer aqui uma nota prévia, porque pergunto um pouco o que é que o Governo pensa sobre o conjunto de matérias que foram aqui apresentadas. Eu não posso dizer o que é que o Governo pensa. Com clareza não posso fazer, pela simples razão que a equipa dirigente do programa operacional está a cumprir um mandato, que é um mandato de discussão de um programa que foi assinado entre o Estado português e Bruxelas. E, portanto, haverá seguramente, relativamente às matérias do programa, opiniões no plano político, poderão não necessariamente coincidir com as opiniões que os diversos stakeholders têm relativamente às mesmas matérias. Portanto, o pensamento do Governo acerca das matérias que nós vamos aqui abordar terá que ser apresentado pelo Governo, não será seguramente por esta equipa de gestão, como a equipa de gestão que tem um mandato de gestão. E, portanto, relativamente aos Centros de Novas Oportunidades, não podendo discorrer muito sobre a filosofia que está subjacente, até porque se trata de uma política pública que é conduzida no âmbito do Ministério com responsáveis que não, como calculará, que são distintos daqueles que estão aqui, eu tenho alguma dificuldade em discorrer muito sobre isso. Mas poderei sempre dizer, de qualquer modo, é um dado que poderei depois confirmar de uma forma mais detalhada, mas penso que neste momento a rede pública de Centros de Novas Oportunidades terá cerca de 50%, cerca de 50-50 em termos de entidades públicas e privadas. E também lhe diria o seguinte, Sr. Deputado, eu estou convencido que mais importante do que a natureza ou a forma jurídica da entidade que está a desenvolver este trabalho, o que animará de facto a constituição desta rede é a quadrícula territorial a que ela dá resposta. Ou seja, a preocupação que estará subjacente a esta abordagem, se bem a compreendo, estando aqui um pouco a meter a foice em seara alheia, é seguramente isto. É importante que os Centros de Novas Oportunidades estejam perto de quem necessitar dos seus serviços. Isso só acontece se houver a possibilidade de haver um concurso público, como foi aberto, uma espécie de um concurso, portanto um procedimento aberto, e foram apresentadas as candidaturas e escolheu, relativamente aos diversos pontos do território, a melhor forma de dar resposta a essa necessidade. Se ela for pelo lado público, ou se for pelo lado privado, naturalmente não poderei responder por essa opção. Mas o cálculo que mais importante é que, de facto, que a opção lá esteja, que esteja disponível para ser apresentada. Depois, o que se lá faz dentro é o que está previsto, de facto, nos Centros de Novas Oportunidades. Eu, como gestor do programa operacional, ficaria muito satisfeito se os Centros de Novas Oportunidades forem uma placa giratória, sobretudo para ofertas que vão ser financiadas para este programa, sobretudo no eixo 2. Nós temos que fazer com que as formações modular certificadas façam parte do nosso cotidiano. Façam parte do cotidiano dos nossos trabalhadores, façam parte do cotidiano das nossas empresas e que nos habituemos à ideia de passo a passo construir, de facto, melhores certificações. Se for esse o trabalho que os Centros de Novas Oportunidades produzirem com base em financiamento público do Programa Operação Potencial Humano, penso que nos devemos dar por satisfeitos. Relativamente à questão do arranque do programa, Sr. Deputado, eu deveria começar por dizer que eu acho que este problema foi um problema que arrancou a boas horas. Arrancou boas horas por uma razão muito simples. Nós devemos ter todos os dados e devemos ter uma memória, não diria uma memória muito expandida, mas uma memória suficiente para percebermos o que é que aconteceu noutros ciclos de programação. São ciclos diferentes. A transição de programas entre ciclos de programação são sempre difíceis, como sabemos. Mas na transição, no caso do arranque do Programa Operacional Empresa e Desenvolvimento Social, para ter uma ideia, em quatro meses foram abertas 7 tipologias. Em 4 meses foram abertas 7 tipologias. As aprovações foram efetuadas, salvo erro, 7 meses depois de elas terem sido abertas. Porque a regulamentação específica foi aprovada a posteriori. No caso do Programa Operacional Potencial Humano, eu diria o seguinte. 94% do programa foi aberto. Ou seja, num conjunto de cerca de 40 tipologias, se nós as regionalizarmos, portanto, se depois as dobrarmos pelo Algarve e por Lisboa, posso-vos dizer que em 4 meses foram abertas 80 tipologias, que essas tipologias corresponderam a 94% do programa na sua totalidade e em termos de concurso concreto, portanto de financiamento que está disponível para a aplicação, corresponde a qualquer coisa como cerca de 2,2 mil milhões de euros. O que corresponderá, grosso modo, a 25% da dotação global do programa entre 2007 e 2013. Os regulamentos estão adotados e foram adotados nesse prazo. Não podemos também aqui esquecer que a transição entre programas foi uma transição diferente do passado. Basta pensar que quando existiam 12 programas, agora existe um. E, portanto, esse programa acabou por condensar um conjunto de respostas, um conjunto de tipologias, que tiveram que ser negociadas, naturalmente, com todos os setores. E este programa que privilegia, e a sua equipa diretiva que privilegia, uma abordagem personalista do trabalho que é desenvolvido, por uma razão, costumo dizer que é o POPH, tem um H no fim, um H do humano, nós tivemos o cuidado, e estamos a ter o cuidado, de ter uma abordagem individual com cada um dos setores, garantindo que todos os setores participam corretamente, e como é de seu direito, na definição das regras deste programa. Portanto, eu diria que é um programa que arrancou a boas horas. Relativamente à questão relacionada com os resultados, eu de facto não tive a oportunidade de os apresentar, poderei fazê-lo agora, mas se calhar, não sei se é totalmente conveniente neste momento, se puder fazê-lo, direi o seguinte muito rapidamente. Temos 80 tipologias na rua, incluindo o Algarve e Lisboa, 3 concursos que foram lançados, ou 3 grupos de concursos em janeiro, fevereiro e março, com 94% da dotação, portanto cerca de 26% do total do programa operacional, e posso dizer que isto é um programa que superou as expectativas em termos de resposta da sociedade portuguesa, e gostava de enfatizar esta linha da resposta da sociedade portuguesa, porque muitos dos problemas que nós vamos ter pela frente vão ser resolvidos pela sociedade portuguesa, pela sua capacidade de resposta a estes concursos. No Eixo 1, por exemplo, temos cerca de 1.300 candidaturas com 420 milhões de euros de financiamento solicitado. Estamos a falar ainda de concursos, basicamente concursos relacionados ainda com a cobertura de 2007, com as regras do QCA3. Iremos abrir concursos agora em abril, que irão dar resposta também a algumas tipologias para o financiamento dos anos letivos, porque os anos letivos não coincidem com o ano canónico. No Eixo 2, temos cerca de 4 mil candidaturas. Temos uma procura, que é uma procura de facto pesada, quase 3 mil milhões e meio de euros. Se olharmos para o Eixo, para uma tipologia como os cursos de educação e formação, verificamos que temos uma procura de 2,3 mil milhões de euros nesta fase, o que é de facto notável, e uma capacidade de resposta muito grande de facto da sociedade civil. Em termos de formações modular certificadas, cerca de 860 milhões. No Eixo 3, o Eixo das Empresas, temos, relativamente às tipologias identificadas, formação para a inovação e gestão, cerca de 2 mil candidaturas com 224 milhões de euros solicitados. Na área da administração pública também uma procura muito dinâmica, extremamente dinâmica, 200 e tal candidaturas na administração pública central, cerca de 200 na administração pública local, cerca de 350 no caso da educação e 120 na área da saúde. E portanto temos aí uma procura que quase corresponde à dotação do Eixo, logo no primeiro concurso. Portanto, 486 milhões de euros procura. Olhando para o Eixo 4, também temos neste caso estamos a falar de um conjunto de entidades que são beneficiárias responsáveis pela execução das políticas, daí o número de candidaturas ser reduzido, mas são cerca de quase 400 milhões de euros também de procura. No caso do Eixo 5, e não estando ainda totalmente aberto o programa, temos já 13 candidaturas também de entidades públicas, com cerca de 227 milhões de euros. No Eixo 6, que é um eixo que abriu duas tipologias, ou tem as outras abertas, obviamente, mas já fecharam duas tipologias, temos 420 candidaturas e 178 milhões de euros em apenas duas tipologias. E no Eixo 8 e 9, correspondente ao Algarve e a Lisboa, temos uma procura global de cerca de 1.200 milhões de euros, correspondentes a 2 mil candidaturas. Mas olhando agora para um número total, talvez ajude um bocado a perceber o que é que temos pela frente. Nós temos um total de cerca de 10.700 candidaturas apresentadas. Pelo que me dizem, pessoas que têm uma experiência de longos anos no Fundo Social Europeu, esse de facto é uma procura extraordinária, com um valor solicitado na ordem dos 6,4 mil milhões de euros, que é um valor que está extremamente concentrado, e digo eu, ainda bem, no Eixo 2. Será seguramente um valor ainda maior quando o Eixo 1 tiver concursos para 2008, que será muito breve trecho. Temos também no Eixo 3 cerca de 8% do valor solicitado. No caso da formação avançada, cerca de 6%. E no caso do Eixo 6, só para sermos aqui alguns eixos, temos cerca de 3%. Portanto, toda esta procura que nós estamos aqui a ver é uma procura que é que é excedentária, naturalmente, face às dotações que estão disponíveis. E, portanto, uma vez mais, sublinha a ideia da seletividade. Mas mais que a ideia da seletividade, eu devo sublinhar aqui uma ideia, que é a ideia da resposta, de facto, da sociedade civil. Não há, do ponto de vista da equipa de gestão, relativamente à questão público-privada, como deve calcular qualquer tipo, ou como compreenderá, qualquer tipo de preconceito, bem pelo contrário. E é com muito bom grado que nós verificamos que a resposta que é dada por parte das instituições, tanto públicas como privadas, é uma resposta tão à altura das próprias exigências do programa. É por essa razão que eu não tenho grande dificuldade também em lhe dizer que estou crente que teremos, com este tipo de procura, com este tipo de dinâmica, boas condições para atingir as metas que foram as metas estabelecidas para o ciclo de programação. Nós estamos a falar aqui de um ciclo de programação que tem metas em média anual. E há anos em que nós podemos produzir mais, ou poderemos atingir melhores resultados, e anos que, com certeza, não teremos, se calhar, a possibilidade em todas as linhas de atingir esses objetivos. Mas para que isso aconteça, não é bem o que é que irá fazer, se calhar, o governo ou as instituições públicas. O que é que irá fazer também a sociedade civil para dar uma resposta? Eu dou aqui um exemplo, que acho que é um exemplo muito meritório, que é no caso, por exemplo, da formação à ação para as PMEs, estar a emergir, naturalmente, também um conjunto de entidades, que são entidades que apresentam propostas, são propostas de valor, e com valor acrescentado para o desenvolvimento deste programa. Queria dizer que, do ponto de vista da equipa de gestão, nós estaremos muito atentos, de facto, a essa emergência, porque acreditamos que aqui também a inovação e a capacidade de inovação também irá marcar muito o ritmo de desenvolvimento do programa. Quanto aos resultados, nós estamos, de facto, aqui a fazer esta exposição e apresentá-los hoje, vão ser divulgados hoje, mas seguramente teremos muito gosto com esta comissão, com os canais que forem considerados mais adequados, de transmitir e disponibilizar essa informação nos moldes que forem considerados mais adequados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Dr. Rui Filhais. Tenho gosto em vê-lo aqui na Assembleia da República e à sua equipa. Algumas questões que iria colocar já foram colocadas e ou já respondidas, esclarecidas por si. Eu queria dizer o seguinte. Eu penso que o senhor tem um mandato tremendo, porque eu considero que esta área é uma das áreas mais estratégicas, se não a mais estratégica, para o desenvolvimento do país, e este programa, um programa que tem uma natureza de programa crítico por várias razões. Em primeiro lugar, porque a experiência dos quadros comunitários não foi sempre uma experiência muito positiva do ponto de vista da qualificação de recursos humanos nacionais. Significa que estes recursos têm que ser melhor aplicados do que no passado. Depois é crítica porque o país provavelmente não vai dispor de mais oportunidades como esta. Finalmente, é crítica porque o país vive uma era de globalização onde o tempo perdido é um tempo que não se recupera. As oportunidades perdidas não se recuperam. E a qualificação dos recursos humanos é crucial. Portanto, eu não invejo o mandato que tem, sobretudo pela natureza de crítica em termos de resultados. Com isto quero encaminhar-me para a questão que me leva a intervir nesta altura. É importante termos objetivos, forem enunciados, objetivos numéricos, mas não deixa de ser, penso, consensual, que os objetivos são essencialmente em função das necessidades de crescimento da economia das empresas nacionais. Nós qualificamos pessoas para a realização pessoal, naturalmente, mas para que elas possam integrar-se na sociedade e integrar-se no sistema económico. Portanto, significa que é crítico nós podermos saber quais são os resultados, não em termos de número de pessoas abrangidas, mas em termos de impacto na economia, em termos de impacto das empresas. E a questão que eu coloco é esta. Como é que vai ser feita, ou como é que está previsto o acompanhamento dos resultados e da avaliação deste programa operacional, na medida em que toda a gente vai estar muito mais atenta para este programa operacional do que no passado? Eu no passado tive uma experiência profissional que me pôs muitas vezes em contacto com a formação. E sei de facto que muitas vezes a formação não conduziu a nada. E, portanto, vai estar sob esse escrutínio e perguntar-lhe como é que é feita a avaliação regular. E, ainda por cima, com as indicações que forneceu, extremamente interessantes, de um volume de candidaturas elevadíssimo. Ou seja, vai obrigar um escrutínio muito rigoroso, uma atenção muito grande, para que as verbas não deixem de ser aplicadas da melhor forma e para que não se atinja rapidamente um overbooking ou um volume de expectativas que crie depois um outro problema que não deveria existir, que é as expectativas que afinal não estão a ser satisfeitas porque o dinheiro não chega. Bom, portanto, a gestão é naturalmente aqui uma função, uma tarefa crítica que tem em mãos. E eu perguntava-lhe, por exemplo, o seguinte. Eu tenho uma experiência profissional que já me pôs em contacto com outro tipo de experiência de formação, onde eu pude constatar o seguinte. Muitas vezes, para as empresas, aquilo que importa não é a qualificação geral que tem um candidato, mas é o seu potencial de ser formado para uma determinada função. Por isso eu pergunto-lhe, qual é o peso da formação, da qualificação de recursos dirigida pelas empresas para necessidades específicas das empresas, ou até de projetos. E, finalmente, perguntava-lhe o seguinte. Há recursos neste programa operacional para o país recuperar para a sua economia cérebros nacionais que vivam e trabalham no estrangeiro? Finalmente, todos hoje referimos à existência de um grande número de licenciados no nosso país, licenciados, portanto, com conhecimentos que não são os mais adequados às necessidades da economia na fase atual. Pergunto-lhe se há alguma disponibilidade de, neste quadro, haver requalificação ou reorientação para licenciados, no sentido de os tornar rapidamente aptos a uma inserção no mercado laboral. E por agora eram estas as questões que eu gostava que abordasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento rigoroso do tempo. Dava a palavra ao Sr. Rui Filhais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite uma nota pessoal, eu também não invejo muito a minha função, mas também queria dizer, se me permite essa nota mais pessoal, que a encaro com grande entusiasmo e com grande dedicação, porque acho que é uma missão de serviço público que português algum que esteja em condições de poder desenvolver e que creia ter condições para o fazer, não poderá naturalmente desenhar. Portanto, é com esse espírito também de entusiasmo e de serviço público que aqui me apresento. O Sr. Deputado colocou aqui algumas questões que são, se me permite, eu iria ser tão sintético quanto possível para permitir ser apresentadas várias questões, mas iria sintetizar no seguinte. Uma tem a ver, de facto, com as avaliações e com a necessidade que nós temos de monitorizar de perto o programa. Porque não basta apenas ver se as metas estão a ser atingidas, é preciso cruzar essas metas com outros desígnios, que são desígnios centrais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu diria que este programa é dos programas mais vigiados da história dos fundos estruturais. É o programa, talvez, dos programas que mais contas vai ter que prestar desse ponto de vista, e talvez seja o programa mais integrado do ponto de vista estratégico em desígnios de natureza global. Basta pensar as articulações fortíssimas entre este programa e o PNAS e as articulações que têm com o plano tecnológico. Sabemos muito bem que, relativamente ao plano tecnológico, 82% do plano tecnológico é apoiado, ou será apoiado através do CREN. E, portanto, se há uma linha de como estes programas, do ponto de vista estratégico, estão muito ligados àquilo que são desígnios de sociedade. Bom, como é que esses desígnios vão sendo obtidos? Não basta, de facto, ver se as metas estão a ser cumpridas, é preciso fazer avaliações. Eu quero dizer que o programa tem uma medida de assistência técnica que está claramente vocacionada para poder desenvolver esse tipo de trabalho. E, portanto, é natural que ao longo deste percurso, umas vezes de forma obrigatória, outras vezes de forma voluntária, por parte da própria equipa de gestão, sejam feitos esses exames. Exames concretos à forma como o programa está a produzir impactos na sociedade portuguesa, impactos no tecido empresarial, impactos na qualidade de vida dos portugueses. Há um momento que eu diria que é um momento nobre, por excelência, que é de facto a avaliação do meio percurso. E nessa altura nós teremos seguramente, e a ocasião, se calhar até neste contexto, de poder prestar contas sobre a forma como o programa está, desse ponto de vista, a impactar na sociedade portuguesa. Outra questão que colocou tem a ver com as necessidades específicas das empresas e com o facto de haver ou não haver formação financiada que vá de encontro, quase como fato por medida, às necessidades concretas das empresas. Eu diria que este programa tem duas grandes linhas de resposta nesta matéria. tem uma linha de resposta que tem muito a ver com a própria natureza do nosso tecido empresarial, que é claramente dominado por pequenas e médias e microempresas, e, portanto, os programas de formação à ação são programas que irão permitir que consultores especializados vão às empresas e encontrem respostas afirmativas totalmente adaptadas às necessidades que essas empresas têm para desenvolver. E também temos, de facto, uma linha para a inovação e gestão, que permitirá dar formação inclusivamente a públicos que não são públicos totalmente prioritários no âmbito deste programa. São duas linhas que eu considero muito fortes de resposta a essa necessidade. Agora, se me perguntar se este programa vai fazer o mesmo que se fazia no passado, se este programa será muito alinhado numa lógica, que é uma lógica de financiar formação para quem já teve muita formação, formação à formação sobre formação, formadores. Bom, não é essa a lógica do programa. Nós temos, de facto, de ser estrategicamente seletivos, de forma que os recursos sejam bem aplicados. E, portanto, teremos naturalmente, já respondendo a uma questão que apresentou, a quarta e última questão, que direcionar de uma forma muito seletiva os apoios, de facto, para os profissionais mais qualificados, para os profissionais licenciados, para os profissionais que já têm mais formação. Insisto, e não me canso de o dizer, este programa tem um designo. E o designo é qualificar prioritariamente os nossos ativos, os nossos trabalhadores que não têm completado o secundário. E, portanto, os recursos são canalizados prioritariamente para essas áreas. Naturalmente que os licenciados não estão fora do perímetro da aplicação do programa, mas eu diria que o grande objetivo do programa é qualificar esses profissionais. E depois, uma resposta que eu considero também muito telegráfica relativamente à questão do emprego para os nossos cérebros, se é que se pode utilizar a expressão. Sim, temos 1000 cadeiras que podem ser ocupadas. O emprego científico em Portugal conta com este programa, com apoio a 1000 postos de trabalho. São 1000 postos de trabalho que podem ser ocupados, de facto, por profissionais que já têm elevadíssimas qualificações. E se eles estiverem no estrangeiro e quiserem regressar para ocupar uma dessas cadeiras, seguramente que o programa terá muito prazer em apoiar essas intervenções.
Muito obrigado, Sr. Figueiras. Seria agora o tempo do grupo parlamentar do CDS, Partido Popular, que é o meu, mas eu vou cumprir à risca o facto de estar a presidir à comissão. Iria apenas fazer uma pergunta mais de curiosidade política, para que não desvirtue o lugar que ocupo agora, que era, respondeu que o programa começa em boa hora, e nós se olharmos para as metas, elas são de facto ambiciosas e, pelos vistos, a procura também tem sido interessante. Eu acho que há um déficit que o setor se queixa, aliás, são programas e quadros comunitários de apoio anteriores em que as pequenas e médias empresas nas suas associações sempre se queixaram que eram insuficientes, mal utilizados, com muito desperdício, e fomos cometendo sempre erros sistemáticos na ajuda àquelas que são as pequenas e médias empresas, mas sempre consideramos no discurso político como sendo importante. O próprio Presidente da República solicitava que este CREN tivesse um enfoque enorme no apoio às pequenas e médias empresas. Ele não fica aqui tão claro, a não ser que me tenha escapado ou ainda falta alguma apresentação, nomeadamente aquilo que eu acho que é fundamental para as pequenas e médias empresas. Nós temos que mudar o paradigma da economia portuguesa, mas temos que decididamente internacionalizar. E há na última audição do Sr. Ministro da Economia, ele falou-nos no Vasco da Gama, que era uma formação para empresários no exterior. E eu acho que esta ajuda da formação, na ótica da internacionalização das empresas, deveria, de facto, ter um enfoque maior do que propriamente a tentativa, que me parece estar aqui subjacente, de termos muitos licenciados. O país já tem hoje o número, em alguns setores, até mais elevados que a média europeia. O problema é da produtividade. O problema é do que é que o país consegue fazer com os licenciados que tem. Portanto, há aqui uma desfocagem, e quase todos os grupos parlamentares falaram um pouco nisso, que nós parece que temos dificuldades em corrigir, que é como é que nós conseguimos canalizar a formação para a produtividade que esse é que define. E gostava que me pudesse explicar melhor, até para lhe dar a oportunidade para eventualmente completar algo que tinha ficado para trás por dizer, fazia esta pequena questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela oportunidade que se calhar me está a dar de esclarecer uma ponta do raciocínio que está a ficar um pouco solta, mas eu diria que este é um programa à medida daquilo que são as necessidades do tecido económico português neste momento histórico. E também diria, numa segunda nota, que este programa não é seguramente o alfa e o ômega das intervenções públicas nesta matéria. Há uma certa tendência, se calhar até um pouco salvífica, um pouco messiânica, de olhar para os programas como uma espécie de respostas para tudo, para todos os problemas que as sociedades têm. E, no caso, um programa com esta robustez financeira, é natural que haja uma expectativa elevada e que ela se traduza também nos resultados que acabámos de ver há pouco. Mas nós temos, de facto, de fazer com que este programa seja um programa realista, um programa que vá de encontro àquilo que são necessidades consideradas prioritárias por uma economia de desenvolvimento. Eu sublinhei inicialmente, de facto, este déficit histórico, que é o déficit da qualificação dos nossos ativos. O déficit da qualificação dos nossos ativos pode ser combatido de diversas formas. Se nós o combatermos de uma forma que permita que as necessidades de cada ativo, de cada trabalhador, e as necessidades das empresas em que eles estão integrados, sejam necessidades refletidas na intervenção que vai ser desenvolvida, eu julgo que o programa está a cumprir bem os seus objetivos. Quando nós temos medidas específicas para as pequenas e médias empresas, não deixamos de ter medidas gerais para as pequenas e médias empresas. Um exemplo disso são as formações modulares certificadas. Senhores deputados, as formações modulares certificadas existem para as empresas do nosso tecido económico, não é? Para empresas, não é? Para grandes empresas. É para a maior parte das nossas empresas são pequenas e médias e microempresas. Portanto, o que é desejável, mesmo quando se faz formação à ação para pequenas e médias empresas, é que ao nível da gestão dessa pequena unidade organizacional haja a capacidade de procurar a melhor resposta formativa que responda a duas coisas: crescimento da qualificação, melhoria da qualificação do trabalhador, mas também melhoria da capacidade de operacionalidade da empresa. E com isso o que é que se atinge? Atinge-se de facto um melhor desempenho e atinge-se de facto uma maior produtividade. Agora, isso é um problema do Estado. Voltamos aqui à questão inicial. Isto é um problema que deve ser gerido pelo Estado. Eu diria que o Estado aqui deve ter uma função, que é uma função histórica, face a um déficit no nosso sistema de formação profissional. Nós temos um sistema de formação profissional excessivamente, na minha perspectiva pessoal, excessivamente dominado pela oferta. E o que nós precisamos é de animar uma procura que seja uma procura inteligente, que vá buscar não aquilo que já está na rua, de porta aberta, e que é indistinto, independentemente de quem a procura, mas que vá buscar aquela formação que vai ao encontro da necessidade do colaborador e que vai ao encontro da necessidade da empresa. Ora, isso é possível. Nós temos aqui uma revolução que eu diria copernicana. Nós temos que influenciar a oferta de forma que a procura se ela ajuste de uma forma inteligente. Isso é possível, um exemplo foi o Catálogo Nacional de Qualificações. Se nós, eu dizer só obrigar a uma sessão pesada, mas se nós convidarmos a nossa rede formativa pública e privada a investir em formações que são formações consabidamente necessárias para a melhoria da produtividade do nosso sistema empresarial, seja ele de grandes, pequenas ou médias ou microempresas, mas também vai ao encontro de uma necessidade que é uma necessidade histórica. Se me permite, só aqui um parêntese, que eu acho que isto é um bom exemplo, um exemplo que nos deve fazer todos meditar. Que é um exemplo que já foi apresentado em instituições públicas, mas a mim pessoalmente marcou-me bastante. Tem a ver com o facto de nós, agora, com os centros de novas oportunidades, nós portugueses, com os centros de novas oportunidades, temos aquelas cerimónias muito emocionantes de ver pessoas que andaram uma vida inteira a trabalhar, verem, através de um diploma, reconhecidas as suas competências, reconhecidas as suas qualificações. E que histórias de vida são essas? São histórias de vida, se me permitem utilizar como uma tipologia, de gente que saiu com o décimo ano, que foi para o mercado de trabalho, que no mercado de trabalho sentiu que as suas competências não estavam adequadas ao desenvolvimento de uma carreira profissional promissora, que voltaram ao ensino recorrente, que por lá andaram, que saíram do ensino recorrente, que foram fazer milhares de horas de formação, depois dessas milhares de horas de formação foram fazer a formação de formadores, e no final desse ciclo de vida, que às vezes demoraram 5, 6, 7 anos a investir na sua formação, eles acabam exatamente como começaram, o décimo ano. Ora, se me permitem, também uma nota mais pessoal, quer dizer, acho que nós temos o dever histórico de ajudar a construir aqui trajetórias alternativas a este tipo de trajetórias. Isso é possível, insisto, se nós financiarmos formações, sendo formações que permitam a dupla certificação. Se financiarmos formações que correspondam a necessidades reais das empresas, não a necessidades, ou se calhar necessidades acomodatícias até da própria oferta. Se nós financiarmos formações que depois se traduzam, efetivamente, numa melhoria da produtividade. Nós estaremos naturalmente vigilantes, sendo certo que este programa é um programa que foi fechado com o Estado português e a Comissão Europeia, não corresponderá se calhar exatamente àquilo que qualquer um de nós poderia desejar que este programa fosse, mas ao programa que nós vamos executar agora durante os próximos 7 anos, com esse objetivo sempre em mente de contribuir para que a nossa competitividade empresarial seja também por essa via uma competitividade mais professora.
Muito obrigado, Sr. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado José Gonçalves, do Partido Ecologista aos Verdes, e se estavam abertas as inscrições para a segunda volta.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Gestor do Programa Operacional do Potencial Humano. Tinha quatro questões muito concretas. A primeira tem a ver com a questão do Catálogo Nacional de Qualificações. De facto, este catálogo condiciona toda a formação profissional que vai ser dada neste quadro comunitário. têm sido algumas vezes indicadas algumas lacunas em termos quer de qualificações, quer em termos de módulos. De facto, a minha pergunta tem a ver com a abertura que existe para integrar quer outras qualificações, quer outros módulos. Por exemplo, eu dou aqui dois exemplos. A nível da área, quer da apicultura, quer a nível dos transportes de animais, não existe qualquer qualificação, nem existe qualquer módulo dentro deste catálogo. Por isso mesmo perguntava, de facto, qual é a abertura e qual é a dinâmica deste catálogo em incluir e integrar outras qualificações e outros módulos. Relativamente à questão do eixo 2, que foi aquele que, de facto, apresenta o maior número de candidaturas e o maior valor nessas candidaturas. De facto, estas candidaturas foram apresentadas até 14 de março. Existem agora 60 dias para a sua aprovação. A questão é que, de facto, nós já estamos muito atrasados em termos de a disponibilização destes fundos neste quadro comunitário, não é? E, de facto, tendo mais 60 dias para a sua aprovação, vamos para meados de maio. Depois, há que dar tempo, de facto, para que as entidades formadoras operacionalizem a formação, nomeadamente, desde arranjar os formadores, desde fazer a seleção dos formandos. Ou seja, isto poderá ditar que grande parte da formação comece a ser executada lá para meados do segundo semestre de 2008. A minha questão é se, de facto, houve um período de candidaturas que, de certa forma, foi simplificado também, se não poderá ser agilizada a questão da aprovação e diminuir este prazo de 60 dias para a aprovação. A minha terceira questão tem a ver com a questão dos estágios profissionais. De facto, aquilo que nós conhecemos dos estágios profissionais é que existe uma grande flexibilidade e permite que, por exemplo, a administração pública constantemente absorva estes estágios profissionais sem que, de facto, haja qualquer incorporação nos seus quadros destas pessoas que fazem estes estágios profissionais. E, de facto, isto é uma medida que tem por objetivo a integração na vida ativa destas pessoas. Agora, aquilo que me custa entender é, de facto, como é que se, para uma mesma entidade, se continua a aprovar ao longo de anos estágios profissionais sem que essa entidade integre uma dessas únicas pessoas, quer dizer, não acredito que todas as pessoas que tenham ido para essa entidade sejam maus profissionais e, de facto, não sirvam para aquilo que aquela entidade quer. E, por isso, isto dá, de facto, a ideia que estes estágios profissionais muitas vezes servem apenas para combatar lacunas que existem, seja na administração pública, seja muitas vezes nas entidades privadas. Depois, outra questão que já foi aflorada, que é a questão da avaliação da formação profissional. De facto, um dos grandes problemas da formação profissional é que tem-se feito muita formação profissional, mas depois as pessoas que fazem essa formação profissional pouco aplicam em termos profissionais essa formação que receberam. E, de facto, eu julgo que é aí que a avaliação tem que incidir. Não tanto no número de pessoas e que foram qualificadas, mas naquilo que se traduziu essa qualificação em termos de mais-valia para todo o país. De facto, falou que havia um eixo que é a questão da assistência técnica. Eu julgo que no terceiro quadro comunitário de apoio também existia, se não se chamava assistência técnica, também existia, e por isso a questão, eu julgo, é que a questão da avaliação está mal direcionada. Não deve a avaliação ser feita em termos de números de pessoas que fizeram formação profissional, mas sim, de facto, depois do resultado dessa formação profissional, em termos práticos, em termos da sua atividade profissional. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seria a palavra do Dr. Rui Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também agradecer as questões que foram coladas pelo Sr. Deputado. Iria também tentar dar-lhes resposta de forma sistemática. Primeiro tem a ver com o catálogo nacional de qualificações. Se calhar há pouco não fui totalmente claro relativamente à forma como nós poderemos todos contribuir para que esse catálogo seja um catálogo mais assertivo do ponto de vista daquilo que são as necessidades da economia e da sociedade portuguesa. Espero agora ser claro ao dizer que é um catálogo totalmente dinâmico. Qualquer entidade pública ou privada, qualquer cidadão pode apresentar junto à Agência Nacional para a Qualificação uma proposta de referencial de formação que, uma vez aprovada, é integrada no catálogo. Ou seja, é um catálogo eclético, é um catálogo flexível, é um catálogo ajustável às necessidades, designadamente de setores e de microsetores. Eu próprio já encaminhei em conversas que tive com potenciais promotores para a Agência Nacional das Qualificações propostas desse tipo, e elas traduziram-se na alteração do próprio catálogo. Portanto, não é um processo moroso, não é um processo pesado, é um processo bastante dinâmico. Relativamente à questão da aprovação de 60 dias e ao facto de tudo isto envolver algum tempo. Bom, primeiro queria dizer que Não, nem tudo é 60 dias. Nós já começámos, de facto, no princípio do ano, com a abertura de concurso, e posso-vos dizer que até o final deste mês serão aprovados 130 milhões de euros no âmbito do Eixo 1, e que, associado a essa aprovação, estará o pagamento efetivo, perspectivado por esta equipa de gestão, de cerca de 15 milhões, aproximadamente, que serão... serão efetivados até o final deste mês. Portanto, os pagamentos serão feitos e deverão ser feitos à medida. Demorou para cá 75 dias, não foi? Está aqui a minha colega Assinalac, neste caso, ela também foi responsável direta por essa seleção e, portanto, faz muito bem puxar a brasa à sua sardinha. Mas a verdade é que, por exemplo, nesse concurso aberto no dia 1 de janeiro, foram 45 os dias que mediaram entre a abertura e agora o envio das audiências prévias e o respectivo pagamento. Portanto, estamos muito atentos, de facto, à necessidade de sermos ágeis. Se não somos mais, se calhar, porque fisicamente é quase impossível dar resposta a algumas das exigências que são colocadas ao programa, mas o que tivermos na nossa capacidade de resposta, seguramente colheremos ter 60 dias, não com uma espécie de prazo máximo, mas um prazo tanto quanto possível para descer, se houver condições para isso. Em termos de estágios profissionais, há uma nota relacionada com os estágios na administração pública, e eu queria sublinhar que o programa não financia estágios na administração pública central, só de uma forma muito localizada na administração pública local, e tem como critério, como um dos critérios de avaliação das candidaturas, a empregabilidade, o grau de empregabilidade dos estagiários. O que significa que as entidades, quando se candidatam, elas próprias assumem responsabilidades nessa matéria, são responsabilidades escrutináveis e verificáveis a posteriori e podem ter efeitos, inclusive do ponto de vista da própria consistência da candidatura durante a respectiva execução. E, portanto, estaremos também naturalmente atentos à qualidade desses estágios. Não são estágios que nós queiramos que não contribuam, de facto, para a inserção positiva dos jovens no nosso tecido empresarial. Queremos que se traduzam, de facto, em emprego, mas cada um programa irá até onde poderá ir nessa matéria. E uma das formas de o fazer é, entrando agora na quarta questão que colocou, ao nível da avaliação da qualidade da formação profissional. Bom, naturalmente que o programa tem que avaliar a qualidade da operação pela qual é responsável. E a qualidade dessa operação é a qualidade do investimento que é feito. Agora, há níveis de responsabilidade institucionais para a avaliação da própria qualidade da formação que é produzida, que seguramente irão complementar, irão melhorar a perspectiva e a avaliação que o programa vai fazer do seu trabalho. Se essas avaliações serão conduzidas, animadas ou financiadas pelo programa, penso que não é uma questão totalmente prioritária. O que é importante é que elas se façam, e que elas se façam, que não contribuam, se me permite também uma nota de natureza mais pessoal, que não contribuam para avolumar as avaliações que são feitas e que não são lidas. As avaliações que são feitas e que não são operacionalizadas. As avaliações que são feitas e que não trazem valor acrescentado. Portanto, se o programa fizer desse ponto de vista, der um contributo para que se façam avaliações quanto à qualidade da formação que vai desenvolver, espero sinceramente que essas avaliações contribuam desde logo para que o próprio modelo de resposta do programa seja um modelo cada vez mais, do ponto de vista qualitativo, mais exigente. E seguramente que as avaliações de meio percurso irão permitir que sejam feitas as afinações mais adequadas para que o programa responda ainda melhor aos desafios que tem pela frente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Rui Filhães. A mesa não registrou nenhum pedido. Ah, registrou agora. Não sei se mais alguém quer intervir na segunda volta. Sr. Deputado Almeida Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de que me precisasse, que eu não fiquei com o número da cabeça. Quantas candidaturas ao todo é que estão nesta fase entradas?
1.700 candidaturas, correspondentes a cerca de 6,4 mil
Muito
milhões
bem.
De euros.
Então, era exatamente esse indicador que eu precisava para lhe colocar. Eu vou colocar 5 questões muito objetivas, não é? Uma delas prende-se com o seguinte: 6 mil milhões de euros de candidaturas em 10.700, não é? Que critérios é que tem, utilizando, de facto, é quase que esgota, não é? Se todas aquelas candidaturas vazias aprovadas, esgotava os fundos disponíveis para todo o quadro, para todo o CREM. Que garantias nos dá hoje aqui nesta comissão que, dentro desta avalanche de candidaturas, pelo facto de ser uma tranche em que tem 2,1 mil milhões de euros alocado, não vão ficar de fora candidaturas de grande qualidade que depois não podem transitar, como sabemos, para a fase seguinte? Esta era a primeira questão. Segunda questão: que estrutura é que a unidade do POPH tem para a avaliação destas 10.700 candidaturas que tem que as aprovar em 60 dias, se não estou em erro, não é? Portanto, que estrutura é que tem neste momento alocada à avaliação destas candidaturas? Terceira questão que eu lhe colocava é: nós só sabemos que, quando houve a primeira tranche do Plano Operacional Fatores de Competitividade, não puderam entrar candidaturas que tivessem também a parte do potencial humano, e nós sabemos que muitas, a maior parte das vezes, com naturalidade, candidaturas de empresas devem ter uma parte que entra no plano de fatores de competitividade e outra parte que tem a ver com o POPH. O que eu lhe perguntava é, quantas candidaturas até este momento entraram pela via do plano operacional de fatores de competitividade que também tenham um componente de potencial humano? Quarta pergunta objetiva. Pagamentos. Que metodologias é que estão neste momento adotadas no âmbito da unidade, que é o POPH, para garantir que os pagamentos vão ser feitos a tempo e horas aos promotores? Última pergunta é um caso prático, para ver se me responde. Se quisermos promover a mentalidade empreendedora num determinado espaço físico, vamos imaginar que no distrito de Coimbra queremos promover o empreendedorismo e queremos que dentro da universidade surjam pessoas com capacidade empreendedora. Onde é que está a medida que me possa permitir fazer formação de empreendedores? Gostava que me localizasse qual é a medida concreta onde isto está. E por outro lado, onde é que está também a medida que permita a consultadoria de apoio às empresas incubadas ou às novas empresas criadas? Porque são questões práticas, não é? Nós não podemos querer promover o empreendedorismo por um lado e depois não ter medidas que ajudem a formar empreendedores e depois não ter medidas onde, por exemplo, as incubadoras de empresas possam candidatar-se para poder ajudar essas empresas a dotarem as empresas novas criadas dos méritos necessários para poderem desenvolver a sua atividade económica. Era um caso prático para me ajudar a procurar no POPH a medida onde eu posso ter esta resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Está agora a palavra o Sr. Rui Fibas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, contabilizei 6 questões. A última tinha um pequeno desdobramento, mas eu vou tentar ser tão... A primeira tem a ver com as questões relacionadas com a seletividade e com a qualidade da operação que vai ser efetuada. Eu queria recordar que todas as tipologias abertas, todos os concursos foram abertos com base em critérios de seleção públicos, conhecidos e aprovados por uma comissão de acompanhamento que integra, eu não tenho exatamente presente o número, mas são cerca de 4 dezenas de personalidades, que vão, naturalmente, desde os setores representativos da sociedade portuguesa até os próprios parceiros sociais, que têm assento nessa comissão. Portanto, os critérios de seleção foram aprovados por essa comissão de acompanhamento e, a partir do momento em que foram aprovados, tornaram-se, digamos assim, as âncoras da avaliação. Portanto, não haverá critérios para lá e que eles são conhecidos e previamente conhecidos em qualquer candidatura. Depois, esses critérios são aplicados com base em grelhas de avaliação. E essas grelhas de avaliação também são públicas. Portanto, ou seja, quando se apresentam as candidaturas, os promotores sabem, à partida, as linhas com que se cozem. Ou seja, quais são os critérios e, dentro de cada critério, qual é a notação, a ponderação relativa que é atribuída a cada uma dessas. Isso tem virtudes, naturalmente, poderá ter alguns defeitos, mas tem virtudes, porque permite, de facto, dar uma maior clareza, uma maior transparência ao processo. E para que esse processo seja totalmente transparente, nós, de facto, precisamos dessa publicação e divulgamos no nosso site todo esse material. A qualidade emergirá de uma aplicação isenta, imparcial, séria, tecnicamente irrepreensível das candidaturas que forem apresentadas. As nossas equipas irão fazer essa avaliação, já estão a fazer essa avaliação, e também lhe queria dizer que boa parte dessa avaliação é uma avaliação que é feita com ajuda também de um conjunto de organismos intermédios que têm conhecimento de causa. São organismos que têm, do ponto de vista técnico, responsabilidades específicas nessa área. Se em alguns casos são organismos intermédios que têm responsabilidades delegadas e têm uma subvenção global, como acontece, por exemplo, na área da igualdade ou na área de imigração, noutros casos são, digamos assim, braços analíticos do programa e irão trazer ao programa, de facto, uma maior capacidade de discernimento da qualidade das candidaturas, tendo em conta aquilo que é o setor em que essas candidaturas se inscrevem. Tanto num caso como no outro, eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, quando estudo o programa e com esse chapéu, com essa responsabilidade, de exigir a todas as equipas que estão envolvidas neste processo, a todos os responsáveis neste processo, a mesma exigência e a mesma responsabilidade com que esta Comissão Seletiva se fez este trabalho. Portanto, imparcialidade, ética, qualidade técnica, empenho, isso são valores, se me permite agora voltar aos valores, que nós iremos colocar nessa análise. Se traduz isso em garantia, as garantias no quadro dos valores são estas, as garantias de quem conduz um processo e quem tudo fará para que esse processo seja feito com base numa máxima isenção. Quase qual é a tradução prática? Ou seja,
Eu diria que é muito difícil, face à qualidade, à quantidade, agora olhando para o volume das candidaturas que foram apresentadas, não chegamos a bons resultados. Porque, de facto, se temos que introduzir critérios, são conhecidos. Aplicar grelhas, são conhecidas. E se esses critérios são aplicados com exigência, o resultado que vamos ter é um escalonamento de candidaturas em que, seguramente, no topo superior dessa lista, estarão as candidaturas que, de facto, apresentam a melhor qualidade. Se é escrutinável, do ponto de vista externo, essa análise, eu diria que é. É escrutinável porque, para que este programa possa arrancar, ele tem que cumprir um compliance assessment. Tem que pormenorizar os métodos, os procedimentos que vai seguir. É quase como um manual de qualidade. Eu posso-vos dizer que nós estamos a 15 dias, praticamente, de fechar esse compliance assessment, sem o qual nem haverá sequer o primeiro adiantamento, e a Inspeção Geral de Finanças, que é aqui a autoridade da auditoria, irá examinar com atenção todos esses procedimentos. Mas, portanto, eu posso aqui anunciar que neste momento já temos o manual de verificações administrativas, o manual de gestão financeira, o manual de análise de candidaturas e o plano de comunicação aprovados ou em fase de aprovação final, e nesses manuais são claramente escrutinados os circuitos, os atores e as responsabilidades de cada um. E, portanto, quando assim é, eu penso que temos boas condições para que a qualidade venha ao de cima e que as minhas candidaturas sejam aprovadas. Do ponto de vista da estrutura, o Programa Operacional Potencial Humano arrancou com base, basicamente, no Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social e com base no PRODEP. E as equipas que fazem parte desses programas, que estão a fechar os respectivos programas, estão a vestir a camisola naturalmente e vestiram desde a primeira hora a camisola do Programa Operacional Potencial Humano. Posso dizer ao seguinte relativamente a cada tipologia e cada processo de candidatura. A equipa de gestão tem identificadas, mais do que dizer, já reunidos com essas pessoas, os responsáveis pela análise de cada candidatura e a identificação concreta das pessoas, dos colaboradores que são responsáveis pela respectiva análise. Diga, desculpe. Ao todo, neste momento, quantas pessoas é que temos envolvidas neste processo? Eu diria que andar na ordem das 110 pessoas. 110 pessoas, contando de facto com o país, com as regiões, onde o PSIS tem neste momento ainda um conjunto de ligações regionais. Portanto, no Porto, em Coimbra, em Évora e em Faro. São cerca de 110 pessoas. E, portanto, essas pessoas serão responsáveis para essa análise. Mas a análise, insisto, não será apenas feita diretamente para o programa, será também feita pelos organismos intermédios. E, portanto, a capacidade de resposta acaba por ser mais elevada ainda também por essa via. Depois, a ligação entre o Programa Operacional Potencial Humano e o Programa Operacional Fatores de Competitividade. Eu diria aqui que a linha de rumo central tem a ver com o facto do Programa Operacional Fatores de Competitividade financiar os projetos de formação associados a projetos de investimento, enquanto o Programa Operacional Potencial Humano financia, de facto, os projetos que não se inscrevem nessa área. O número de projetos que terão sido apresentados no âmbito dos fatores de competitividade não é de meu conhecimento. Não tenho esse dado aqui que lhe posso eventualmente falar com o meu colega Nelson de Sousa e identificar esse processo. Temos feito a articulação, não foi transmitido esse número, mas seguramente que a forma como o Programa Operacional Potencial Humano foi aberto é de molde a poder acolher todas as candidaturas que de algum modo não se encaixem no Programa Operacional Fatores de Competitividade. Relativamente à questão da metodologia para pagamentos, eu ia apenas aqui sublinhar uma nota, que acho que é uma nota muito importante, e pedir aqui à minha colega, até para participar um pouco nesta reunião, que eu estou aqui muito caladinhas, doutora Margarida Filipe, que nos fala um pouco sobre a metodologia de pagamentos, mas há aqui uma nota que eu gostava de sublinhar, que acho que é uma nota muito importante, que tem a ver com a preocupação de nós termos aqui uma resposta mais rápida face ao passado, face às necessidades dos promotores. E, portanto, nós temos um protocolo que acabou de ser assinado com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que é uma instituição, sou um bocado suspeito de poder falar dela, que já foi responsável, foi vice-presidente dessa instituição, mas conheço-a e, como cidadão, posso dizer que é uma instituição de grande capacidade de resposta em termos de gestão financeira, talvez do melhor que existe em termos de gestão pública. E essa instituição assegura ao Programa Operacional Potencial Humano a um Service Level Agreement que irá assegurar que, no espaço de 72 horas, qualquer autorização de pagamento que seja enviada ao Instituto de Gestão Financeira da Ação Social é imediatamente efetivada. E, portanto, este prazo de 72 horas para efetivar um pagamento representa também um ganho relativamente ao passado, que é um ganho que vai ao encontro desta preocupação de chegarmos mais cedo às necessidades dos promotores. Gostava que a doutora Margarida Filipe possa agora complementar esta observação.
Eu diria que o doutor Rui Filhais deu a grande novidade e deixou-me para mim. Relativamente ao circuito de pagamentos, não há mais novidades face ao passado. sim, a entidade pagadora que vai assegurar a tesouraria do programa, o IGFSS, naturalmente que aqui há um ganho de tempo muito acrescido pelo facto de ser o IGFSS que tem a conta titulada do Fundo Social e, portanto, não tem que estar a transferir para outro organismo. Naturalmente que aqui há um ganho de tempo acrescido. Diria também que neste momento o processo vai ser totalmente desmaterializado, ou seja, os ficheiros relativamente aos pagamentos são transferidos automaticamente para o IGFSS e transferidos automaticamente para o banco, portanto ganham-se também aqui alguns dias face ao passado em que as chamadas autorizações de pagamento eram manuais e portanto em papel iam para uma tesouraria e eram assinadas, portanto aqui há efetivamente a partir do momento, naturalmente que quando se está a falar em 72 horas está-se a falar em 3 dias após a emissão. Não significa que há todo o processo de análise dos pedidos de reembolso e dos pedidos de pagamento que as entidades apresentam, que tem naturalmente o seu circuito e o seu timing. Estamos a falar de um ganho de tempo muito significativo a partir do momento em que analisado um pedido de pagamento está em condições de ser pago, e aí sim eu diria que ganhamos quase uma semana face aos procedimentos que estavam adotados no âmbito do quadro comunitário 3, no quadro comunitário 3.
Relativamente à questão da formação de empreendedores, há de facto três linhas no programa que poderão contribuir diretamente para dar uma resposta aos nossos empreendedores, mas insisto que o programa não esgota, ou seja, quando perguntar assim, onde é que está no programa uma resposta para esta necessidade? Eu diria que está uma resposta parcial para esta necessidade, mas poderá ser procurada noutras respostas públicas que não passam necessariamente, ou que não são necessariamente financiadas pelo programa. Mas o que é que o programa financia? Três coisas podem contribuir claramente para o desenvolvimento de um espírito empreendedor. Uma tem a ver com os nossos jovens e com a transição para a vida ativa. Os programas digitais, sobretudo um programa que é o Inove Contacto, que é a possibilidade que abre a jovens de ver no estrangeiro ganhar, desse ponto de vista, um conjunto de qualificações e de competências para poder, os próprios, se calhar, assumir projetos empresariais de corpo inteiro, é seguramente um contributo. Pois há uma linha específica que é para o apoio ao empreendedorismo feminino. Portanto, as mulheres empresárias são apoiadas diretamente pelo programa desde a hora zero, não é? A propósito, para dar uma vontade de dizer uma coisa, mas não devia dizer nesta situação. Eu tenho muito gosto depois no final de comentar essa abordagem, porque o empreendedorismo feminino, de facto, tem uma história. Mas, indo ao que interessa, de facto, nós, quando temos formação à ação para pequenas e médias empresas, o que nós pretendemos também, e espero que as entidades que tenham responsabilidades nessa matéria, as entidades que puderem vir a ter responsabilidades nessa matéria de gerir programas de formação à ação, estejam atentas ao potencial enorme e à necessidade que passa pelo facto de haver empresários, que estão numa fase muito juvenil, até do próprio desenvolvimento dos seus projetos empresariais, que necessitam por essa via, ou poderão por essa via, ter acesso a um coaching, a uma consultoria, seja uma consultoria virtuosa para o desenvolvimento dos respectivos projetos. Se essa consultoria é efetuada em empresas incubadas, já depende um bocado da forma como essa empresa se incubara. Se elas forem incubadas no âmbito do programa operacional Fatores de Competitividade, se forem nesse âmbito que têm o respectivo financiamento, poderá ser aí que tenham esse tipo de apoio. Se estamos a falar de empresas que se podem candidatar no âmbito do programa de formação à ação, seguramente que aí o programa Operação Potencial Humano também poderá, indiretamente, através dos organismos intermédios, chegar também a essas necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Foi a última intervenção. Não temos mais nenhum deputado inscrito. Resta-me agradecer-lhe. Espero que tenha tido a oportunidade de fazer toda a exposição. Julgo que acabamos por conseguir fazê-lo. Uma hora e pouco. Julgo que os seus deputados também ficaram satisfeitos. Aliás, o facto de não termos mais ninguém na segunda volta poderá querer dizer que todas as dúvidas foram esclarecidas. E, portanto, estamos a cumprir o nosso programa de atividades. Esperemos, eventualmente, se tal for necessário, voltar numa fase mais adiantada, fazer uma avaliação e esperar, então, que nos envie, sempre que possível, tal qual foi solicitada a informação, para que possamos, nesta comissão, acompanhar todos os enrolar das candidaturas. Eu pedia só aos seus deputados que não abandonassem a sala para poder pôr uma questãozinha.
Se me permite, só queria agradecer uma vez mais a oportunidade que foi dada à Comissão Diretiva do Programa de estar aqui convosco. Queríamos dizer que contamos regressar, estaremos disponíveis para o fazer. A informação que podemos prestar e que está disponível é esta que vamos deixar aqui neste momento, portanto está nesta apresentação que pode ser divulgada. Seguramente que sempre que a informação estiver disponível, nós teremos todo o gosto em fazer circular. Muito obrigado também pelas vossas palavras de estímulo ao desenvolvimento do programa. É de facto uma empreitada difícil, mas acho que é nessas empreitadas que se forjam, de facto, neste caso, as equipas de gestão que podem ter mais sucesso. Esperemos que a nossa Ucrânia, é bom sinal também para a sociedade portuguesa. Muito obrigado pela vossa atenção.